Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, recebi na última sexta-feira, em meu escritório em Curitiba, líderes do movimento grevista dos servidores da Justiça Federal do Paraná. Esse movimento é abrangente e alcança todo o país, todos os estados brasileiros. Em todos os estados brasileiros, servidores da Justiça Federal encontram-se em greve. Apenas dois estão decidindo hoje, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Os demais já se encontram em greve, em razão do descaso do governo em relação às suas mais legítimas reivindicações, especialmente a reivindicação salarial. Desde 2006, os servidores da Justiça Federal não recebem reajuste salarial. Não há reposição das perdas inflacionárias ocorridas, portanto, durante estes 9 anos. E isso não é justo. Alega-se que nós vivemos um momento de crise de profundidade. Aliás, é uma crise que se soma. Uma seleção de crises, é crise política, é crise econômica, é crise ética, notadamente a crise ética. Mas é evidente que não são os servidores da Justiça Federal os responsáveis pela seleção de crises que há no país. Se há um grande responsável, este é o governo. O governo que cometeu equívocos, que adotou a contabilidade criativa, realizou mágicas contábeis, escondeu os buracos das finanças públicas nestes últimos anos, acumulou, portanto, desvios que hoje, somados, impactam com uma crise sem precedentes nos últimos anos, nas últimas décadas, já que há um recrudescimento da inflação, as taxas de juros se elevam, a dívida pública, por consequência, se eleva de forma extraordinária. Hoje estamos atingindo 2 trilhões e 500 da dívida pública no Brasil. Nós devíamos ter votado o projeto de lei que é de autoria do Poder Judiciário da União, reajustando o salário dos servidores do Poder Judiciário. No dia 10 de junho, projeto em regime de urgência, não foi votado no dia 10 de junho, a pretexto de se aguardar um entendimento prometido pelos ministros Levi e Nelson Barbosa, que ocorreria até o dia 20 de junho. E este entendimento não ocorreu, senador Flecha Ribeiro, não houve proposta alguma apresentada pelo governo para que chegasse ao entendimento. A defasagem salarial dos servidores, já descontando o reajuste de 15,8%, é de 49,62% no período compreendido entre os anos de 2006 e 2015. É importante destacar que os valores previstos nesse projeto 28 de 2015 serão diluídos em 6 parcelas pagas de julho do corrente ano até dezembro de 2017. A defasagem projetada é de aproximadamente 66,51%, considerando a inflação prevista pelo governo. Diante desse impasse criado em face da intransigência do Poder Executivo, conforme relato que testemunhei, os servidores não tiveram outra alternativa a não ser deflagrar a greve nacional. E a categoria se preocupa em não prejudicar a população. E, por isso, setores fundamentais continuam em atividade para que o cidadão não seja vítima deste movimento paredista. Por exemplo, no Paraná, aqueles que estão ligados à Operação Lava Jato estão trabalhando. Não houve paralisação. Exatamente para não comprometer esse trabalho notável que vem sendo liderado pelo juiz Sérgio Moro. Um trabalho que certamente concluído com rigor e eficiência, vai ressuscitar esperanças no povo brasileiro de que é possível, sim, acreditar na justiça desse país. Portanto, já estavam 24 estados brasileiros e mais o Distrito Federal em greve. E hoje, dia 23, mais dois estados, Tocantins e Mato Grosso do Sul, estão em assembleia deliberando sobre a greve. É um fato que não pode ser ignorado pelo governo da União. E o Congresso Nacional, o Senado da República, que tem um projeto na pauta em regime de urgência, tem que deliberar. É pior do que votar contra o projeto é não votar o projeto. Por isso, senhor presidente, o apelo que faço à Vossa Excelência para que esse projeto seja realmente colocado em pauta e votado no plenário do Senado Federal. E eu gostaria também, senador Jorge Viana, se Vossa Excelência me permite, mais dois minutos, fazer um apelo ao presidente desta Comissão da Reforma Política, que é o tema essencial hoje no Congresso Nacional. E nós sempre nos sentimos constrangidos quando debatemos esta questão. Porque estamos devendo, nós estamos atrasados. Há duas décadas nós falamos em um novo modelo político para o país e não tivemos ainda a competência para conferir à nação um modelo compatível com as suas aspirações, com as suas exigências. Agora, há essa expectativa, a Câmara dos Deputados trabalha para concluir o seu projeto, que é um projeto em bloco, né, com os itens da reforma política, que virá ao Senado Federal. O presidente Renan Calheiros constitui essa comissão, Vossa Excelência preside, e nós esperamos que ela possa trabalhar exatamente em função do que a Câmara aprovar, propondo aqui, evidentemente, as alterações. Nós não podemos nos conformar com um arremedo de reforma política, será pior do que não fazê-la. E é claro que esta é uma responsabilidade do Senado, que é a Casa da Maturidade Política, que tem o dever de, como casa revisora, de aprimorar as propostas que eventualmente surjam da Câmara dos Deputados. E eu faria a Vossa Excelência um apelo. Nós temos que debater para que possamos ter autoridade em propor reformas, inclusive em outros poderes. Temos que debater a reforma do Poder Legislativo. E desde 99 apresento projetos que não são colocados em deliberação, projetos que pretendem reduzir, enxugar o Poder Legislativo. A redução seria de um terço do Senado Federal. Ao invés de três senadores por Estado, nós teríamos apenas dois senadores por Estado. Reduziríamos a Câmara dos Deputados em 20% e, proporcionalmente, assembleias e Câmara de Vereadores, restabelecendo a proporcionalidade. Câmara dos Deputados é a representação do povo e, portanto, as bancadas têm que ser proporcionais ao número de habitantes das unidades da federação. E hoje há um desequilíbrio brutal que surgiu com o pacote de abril de 77 e esse desequilíbrio não pode perdurar. Nós sabemos que um Estado tem um parlamentar que fala e representa 50 mil habitantes, enquanto outro Estado, um parlamentar, representa mais de 500 mil habitantes. Isso provoca uma distorção gritante que não pode perdurar se nós desejamos realmente promover reformas que restabeleça o conceito e a imagem do Poder Legislativo. Portanto, eu sei, presidente, que é duro, é terrível cortar na própria carne, mas é preciso para que possamos readquirir a autoridade moral e política a fim de que possamos propor com credibilidade as reformas exigidas pelo país. Um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado é o que exige a sociedade brasileira e basta realizar qualquer pesquisa que nós constataremos que é acima de 85% o índice, o percentual daqueles que desejam o enxugamento do Poder Legislativo, não apenas por uma questão de economia, mas, sobretudo, para qualificar, sobretudo para fazer com que o Legislativo tenha autoridade de representar com eficiência à sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.